Dá pra dom de ritmo. Impressionante.
Sensacional. Mas esse é o meu modo de cantar, senhor Renan.
Eu percebi naquele dia no karaokê.
Que é verdade, nós somos no karaokê.
Sim.
Não, infelizmente não convidamos o senhor Thiago Cardinho, que até por isso não veio.
Isso, hoje. Tá de mal com a gente.
Mas enfim, lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco, o programa Talk Show, podcast, o que você quiser sobre cultura pop and adjacências. Eu falei certo, Jacinta? Adjacências.
Isso, tá certinho.
Adjacências. Do judão.com.br, ao vivaço. Direto do estúdio Sócrates Brasileiro da Central 3. Eu sou o Bobs. Estou aqui hoje com o Renan Martins Ruverson.
Olá.
Renan Martins Ruverson, o senhor não veio na semana passada.
Isso.
Eu fiquei na dúvida, eu não sei qual a posição de Felipe Massa na Fórmula 1, eu preciso saber.
Ele abandonou.
De novo?
Sim, de novo.
Tá difícil, hein?
Tá difícil.
Tá difícil ser brasileiro na Fórmula 1.
Tá difícil torcer pela pátria amada.
O nosso país.
De ouvir o tema da vitória.
Está complicado.
Há quantos anos a gente não ouve o tema da vitória?
E qual é a posição dele no campeonato?
Putz, já esqueci. 19º, uma coisa assim.
Olha, Renan, o senhor...
Semana passada tava na ponta da língua.
Tava o quê?
Na ponta da língua, resposta. Mas hoje...
Mas o senhor não é especialista em carrinhos?
Eu não lembro tudo de cabeça.
O senhor não é jornalista de carrinhos? Você não escreve para um site de carrinhos?
Escrevo. Eu olho a Wikipédia, vejo a classificação.
E aí você só manda... Isso. Muito bem. É o que eu faria no seu lugar. Também estamos aqui com sempre ele, Leandro, e a mim.
Olá.
Tá perdido?
Bem?
Certo, senhor Leandro. Tudo bem?
Tudo bem. Você, eu tô ainda... Antes de começar o programa, você falou do João 11:30, né?
João 11:30.
Eu acho que degringolou. Quem não mora em São Paulo, não sei se no resto do Brasil é assim, né? Aqui em São Paulo, a falta de pontualidade é institucionalizada. As pessoas falam meio-dia... Mas já sabem que é meio-dia e 40. Já sabem que é meio-dia e 50 as pessoas.
Você marca o compromisso contando com atraso.
Exatamente. Eu talvez tenha começado aí. Eu vou pensar, vou fazer uma pesquisa aí. Ver qual é a contribuição de Jô Soares, 11:30, que começava sempre meia-noite e 40.
Na verdade, a contribuição do Silvio Santos.
Exato. Nessa nossa cultura de atraso.
É uma boa. Eu sugiro, eu acho que é uma boa ideia. Pode dar resultados, inclusive fazer um documentário sobre isso, uma matéria.
Isso.
Muito bem. Exato. Aguardaremos este trabalho. Também está aqui conosco.
Conosco.
Jornalista Eduardo.
Olá.
Olá, jornalista. Bem? Como vai?
Vou muito bem. Eu estou vendo seu rosto nesse momento, né?
Você está vendo meu rosto? Não.
Não estou.
Ah, sim. Muito bem.
Que bom. Eu estou vendo e está uma merda.
Agora estou vendo. Não. Está lindo. Olha.
Que camiseta é essa, Eduardinho?
Veja só, eu já vim com vestido de jabá.
De jabá, o Nolanete. O bom que é só para lembrar, Dunkirk. É da Warner, né?
É da Warner.
E eles deram alguma coisa para você que é do Judão.
Olha só.
Será que as coisas estão mudando?
Tudo bem que a camiseta custa R$10, né?
Mas vou falar a verdade, me deram antes de eu dar o nome até.
Não, mas chega. Mas peraí, chega o jornalista Eduardo lá com essa barba.
Essa bela barba.
O pessoal pensa, nossa, ele tá precisando de jabá. Metade do guarda-roupa dele deve ser jabá. Pega aqui, coitadinho.
O bom que pelo menos serve, porque eu sempre recebo essas camisetas e nunca serve.
Pois é, mas eu cheguei lá, eu já ouvi as meninas falando entre elas assim, olha, só tem M. Já tinha acabado qualquer outra opção.
E o senhor usa M, senhor jornalista?
É que esse M é bem grande, porque normalmente eu uso G, cara. Eu tava preocupado.
Então talvez um GG servisse em mim.
Eu só queria registrar que todos nós três estamos de DC. Não, desculpa, DC não, de Warner.
É verdade. Pra ver se muda alguma coisa.
Sim, veja só.
Dunkirk, senhor jornalista Eduardo. Bom ou ruim?
Muito bom, cara.
Muito bom.
Nolanete falando ou muito
não,
bom?
Não, eu não sou Nolanete. Inclusive. É um filme que tem e sofre dos problemas do Nolan, ele tem, mas eu não sei, me dá a impressão que o Nolan falou, não, realmente isso é ponto fraco meu, vou empregar num contexto em que os meus pontos fracos se tornem pontos fortes.
Me diga um ponto fraco, me dá um exemplo.
Um exemplo, o Nolan pra mim tem um problema sério em conseguir conduzir cenas emotivas de forma orgânica, assim.
Tá, é só a gente assistir, por exemplo, a morte da Talia al Ghul.
Meu Deus, não. Ou, por exemplo, assistir qualquer cena que deveria ser emocionante de Interestelar, que você sente um distanciamento ali.
Sim, a
trilha é emocionante, a atuação é boa, mas a câmera parece estar lá filmando um documentário, assim, sabe?
Que é o caso do ator, nossa, esqueci, não é o Woody Harrelson, sempre confundo, é o
Matthew McConaughey,
chorando.
Ele chorando lá pra tela, você deveria sentir a dor do personagem, mas você não consegue, ele te distancia.
Sim.
No contexto do Dunkirk, por ser um filme de guerra, essa distância, essa frieza, dentro da proposta dele, que é ser um filme realista de guerra, funciona muito bem.
Tá.
Porque na guerra, meu, se você tá lá no meio, tem tiro do seu lado, tem bomba do seu lado, o cara explode da sua direita, você não vai parar pra sofrer pela morte do cara.
Faz sentido.
Sabe? Então... O Shock Value fica muito grande. É um filme que eu saí da sala emocionalmente bem abalado. E aí é muito louco, porque não pelo laço com os personagens ou com a história, mas pelo trabalho do filme em trabalhar o emocional do público. Como filme mesmo.
Tá.
Música, imagem. Então, assim, é uma experiência cinematográfica diferente. E ele tem esses problemas do Nolan. Também tem. E o outro problema não é justificável, ele não funciona, que é o fato dele ter que explicar o filme.
Isso não conseguiu resolver.
Ele tem que explicar
não,
um filme de guerra.
Ele não conseguiu resolver. O filme inteiro tem poucos diálogos.
Tá.
É um filme bem realista mesmo, no sentido de, pô, a galera tá tentando sobreviver, não vai parar pra contar historinha. Nisso os personagens não são muito aprofundados, mas a não ser que você tenha um bode com esse tipo de coisa, o filme é a proposta do filme, entendeu? Então, ou você senta lá e fala, não, deixa o filme contar a história que ele quer contar, ou você vai achar o problema com o fato dos personagens não serem bem aprofundados. Mas não é a proposta dele. A proposta é que, assim como na guerra, você vai cruzar com pessoas que você nunca viu, e você não vai parar pra saber a história de vida deles, você vai se sentir dessa forma. Então, ele tem poucos diálogos, pouca profundidade, mas em determinada cena, de repente, e é uma situação que os soldados estão fodidos, eles param pra filosofar sobre o significado de sobrevivência. Que é o que o filme já tá ilustrando pra você. E muito bem. Então, tipo... Isso tá no texto que deve ser publicado em breve no Judão.
Sim, sim.
Mas eu não sei se o Nolan é um exercício de humildade dele, do tipo, eu não sei se eu sou bom o suficiente pra provar e eu tenho que pôr explicado, ou se ele acha que a gente é burro e ponto final, entendeu?
Eu vou pela segunda opção, baseada no... quando ele disse do Interestelar.
Do Interestelar, de fato.
Quem não gostou do filme é porque não entendeu. Eu acho que é meio por isso aí.
É um lance de arrogância.
É, né? Enfim. O Rodrigo Lima pergunta se tem aquele famoso didatismo. Sim?
Sim, sim.
Acabamos de responder. Décio Freitas, um abraço de Ribeirão Preto. Valeu! E o Paulo Hora diz que não tem ninguém vendo isso e entrou achando que era o Trivela. Eu só não vou... só não vou ofender em respeito a Central 3. É a única razão pela qual eu não xingarei com os mais diversos palavrões o nosso amigo... Ele sumiu. Sumiu.
Apagou o comentário.
Apagou o comentário.
Pau hora, alguma coisa hora, alguma coisa. Ah,
cara, Trivela é legal, tipo. Mas a gente é sensacional, então fica aí.
Sim, exatamente.
Poxa vida.
Mais uma de Rodrigo Lima, pergunta pro senhor,
jornalista
Eduardo.
Vamos lá.
Até o Último Homem retrata muito fria e violentamente a guerra. Ah, tá. Dunkirk funciona melhor, igual ou coisas muito diferentes?
Diferentes, porém...
Eu acho que o último homem vai friamente, inclusive é o contrário, ele te coloca na
cena. Não, ele não, eu não acho que ele é frio.
E é o contrário do que o Du tá falando, inclusive, eu não vi Dunkirk, mas é o contrário do que você tá falando.
A proposta é totalmente diferente, né? O filme do Mel Gibson é um estudo de personagem. Você tem um personagem que tá sempre destrinchado ali.
E ele se importa com os outros o tempo todo.
E ele se importa com os outros o tempo todo. Ele é um filme caloroso, mas também é um filme hiperviolento.
Uhum. Então, não é frio.
Não. O filme do Nolan é uma outra proposta. Ele te transporta pra dentro daquele universo. Você se sente na guerra. Cara, isso é muito louco. E ele te desestabiliza emocionalmente por causa disso. Inclusive, a trilha sonora do Hans Zimmer, ela tem aqueles graves e agudos que sempre tem. Pum, pum. Mas ela tem um tic-tac do relógio,
sim,
que é um relógio de bolso do Christopher Nolan.
Ah, legal.
Do Christopher Nolan. E é o tempo inteiro. Até nas cenas em que nada tá acontecendo. Mas é só porque na guerra, meu, o relógio tá rodando, entendeu? Tipo, qualquer coisa pode explodir a qualquer momento. Então tá tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Isso te dá um nervoso,
puta,
imagino.
Puta que pariu.
Isso é cinema.
E na sala IMAX, o áudio, o
bem
som.
Bem lembrado. IMAX é o tal de 70mm ou não? Porque o Nolan falou que uma maneira correta... Eu acho errado dizer de maneira correta. Talvez o
a melhor
correto
maneira.
Fosse dizer a melhor maneira, mas ele disse a maneira correta de assistir. É no IMAX 70mm. O senhor obteve essa informação, se é 70mm ou não?
Não, obtive essa informação, não.
Eles teriam dito, eu acho.
Eu acho que a gente não tem isso.
Você acha que
nem
tem,
né,
essa tecnologia?
Eu acho que eles não falaram nada, eu acho que não era. Mas, assim, Fantástico é um filme pra ser assistido no IMAX. Agora, voltando à comparação. O filme do Nolan é PG-13, que vai ser, acho, 14 anos aqui.
É, baseado, né, é isso.
Normalmente costuma ser 14 anos. É um filme que não é hiperviolento. Ele não é. Só que o Nolan é muito bom. Assim como a cena da tortura do Heath Ledger no segundo filme do Batman, que ele tortura o cara, e é uma cena brutal, só que sem sangue.
Sim.
Dunkirk não é um filme que tem sangue. Não é um filme do Mel Gibson, gente. Não tem essa comparação. Só que ele é tão brutal quanto pela atmosfera em que ele te envolve. Então, a tensão que você fica do som de tiro, cara, parece que é do lado, o avião caindo. É uma experiência fantástica.
É Segunda Guerra, né?
Segunda Guerra.
Muito bem. José Eduardo Zanon dizendo que tá vendo. Tudo bem?
Olha, muito bem.
Chupa a hora.
Não é o Trivela.
Dele, eu esqueci o nome dele, mas enfim, está vendo.
Ele sabe que não é o Trivela.
Hoje, nesta segunda-feira... Ah, esqueci. Oh. Eu ia avisar pra... Poxa, nós... Antes de se prosseguir... Eu queria apenas mandar um beijo para minha gloriosa vovó, Dona Vilma, que nesta segunda, 24 de julho,
olha,
completa seus 90 aninhos.
Parabéns!
Só que sensacionais, é mais velha. Pois é. E no sábado tem festinha.
Ô, louco!
Estamos empolgadíssimos para ver a festa. A véia gosta de festa, cara.
É mesmo?
Ela foi...
Ela fica acordada até tarde, assim?
Não. Tá. Na real, assim, não é que ela gosta de festa, mas a gente foi numa no ano passado... Que os olhinhos brilhavam, assim. Hashtag empolgou.
Empolgou.
Aí resolvemos fazer uma festinha. Resolveram, na verdade. Fazer uma festinha para ela neste sábado. Então, comemoraremos os 90 anos de Dona Wilma. Que, aliás, deveria ser Dona Wilma. Veja bem. Porque o meu tio é Wilson.
Ok.
E a minha bisavó... Era Wilma e Wally, porque minha tia é Vali.
Uhum.
Só que acho que eles desencanaram, porque Wally também, né? Não é muito boa ideia.
Mas você tem alguma ascendência alemã? Porque aí tem que você ver, né?
É um primeiro nome.
Não tem.
É que nem...
Volkswagen.
As pessoas...
meu pai não é americano.
Seu pai chama senhor Hoover.
Isso, ele não é americano.
Grandioso.
Família portuguesa, espanhol, mas não tem nada de americano.
É, exatamente.
Meu pai é português, chama Wagner com W também. É.
Brasil, né?
Ele é português made in Portugal? Ou...
Não, o pai dele é, mas meu pai não.
É, até porque em Portugal você tem uma lista de nomes que você pode registrar.
Eu duvido.
Tem.
Eu duvido.
Tem.
Limitada?
Você tem que provar, se você quiser registrar com outro nome que não tá na lista, você tem que provar que você é filho de imigrante.
Lista de nomes.
Por isso que tem Manuel, Joaquim, Maria...
Portugal. Eu duvido que isso seja verdade. Inclusive, o senhor deveria ter dito isso, né? Lista de nomes portugueses. Não tem lista de nomes admitidos. Será que é isso? Vamos ver. Tem um vocábulos admitidos e não admitidos como nomes isso. Próprios.
O meu nome não seria admitido em Portugal.
Por quê?
Porque não está na lista. Renan.
A explicação é melhor, porque não está na lista.
Deixa eu ver, tem vários nomes aqui, por exemplo, Adárico. Adárico não pode.
Que bom, as crianças agradecem.
E você pode. Tem alguns que são nomes unissex, e alguns não são. Por exemplo, Adárico, que não poderia, mas ele é unissex. Abigail é feminino. Abelino é um nome unissex.
Abelino?
Abelino,
gente. Dona Abelino.
A Dona Abelino.
Não dá, né?
Será que talvez possa inverter, tipo, a Abelina, aí seja esse o caso?
Não sei.
Mas é por isso que o português tem tudo nome igual, né? Meu bisavô era Manuel José, irmão dele era José Manuel.
Beleza. Isaac não pode.
Nossa, nome bíblico.
Jacob pode, mas é preferível Jacó. Jade pode como segundo elemento do nome. Então seria Eduardo Jade.
Eduardo Jade.
Que Jaqueline pode, mas é preferível Jaquelina.
Jaqueline.
Joanina também pode, mas como segundo elemento do nome. Então, mais legal aqui é o coisa.
Minha nossa.
Jonathan agora pode, revogando o despacho anterior.
Tem despacho pros nomes.
Júnior pode, como segundo nome, desde que o primeiro nome seja o mesmo do pai, no pai e no filho.
No pai e no filho, Espírito Santo.
Maravilhoso. Cara, esse site não é um site, é um PDF, na real.
É um PDF.
Eu tô procurando o Renan aqui pra ver se realmente não pode.
Dá um Ctrl F, é.
Mas não... Ah, é verdade, eu devia ter feito isso.
É que eu sou inventaram recentemente.
Eu sou de uma outra época da internet. Eu entro no site, eu não fico no Facebook, sabe?
Ele é da época da máquina de escrever.
Eu digito http://www.
O Borges lê os textos até o final. Hoje em dia, quem é que faz uma coisa dessas?
É que nem a gente publicou ontem o vídeo sobre quem ganhou o Comic Con.
Ah, nossa.
Imagina. Nos primeiros 5 minutos a gente resolve a questão.
Exato.
Mas a galera xingando. Pô, o que vocês estão inventando? Porque os caras, nem quando é vídeo.
É. Não,
não é só dar um play, não, mudar de aba e não. Enfim.
Até porque não precisa ver sua cara, só ouvir, né?
Reina. É, vamos lá, por favor. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N. Tô ruim aqui.
Vem aí.
Ó, pode. Reno pode.
Reno pode.
René pode.
Francês.
Requerino, se você quiser.
Que?
Renata Requerino. Pode. Remy não pode. Remy não pode. Rêmulo também não pode.
Rêmulo.
Remísio pode.
Remísio.
Remísio tá tranquilo.
Bom saber.
Reinamor.
Reinamor?
Juro, Reinamor. É um nome só.
Ah, é um nome só? Que fantástico!
Meu filho vai se chamar Reinamor.
Reinamor Aquamarino.
Tem Reimão. Reimão pode. Não, Reimão não pode. Mas tem Reina. Renan.
É, vê se tem Thiago.
Thiago deve ter. Thiago é
nome. Mas com TH?
Ah, se não tiver com TH, tá errado, né?
Então.
Não tem com TH. Então, Portugal está completamente equivocado neste caso.
Cara,
e Thiago não tá como masculino ou feminino, talvez possa um Thiaga.
Thiaga, olha que estético.
Não é? Eu já vi um Thiaga, velho.
Sério?
Tinha uma Renana.
Renana.
Ela apresentava um programa na TVE no Rio de Janeiro.
Renana é fantástico. Renana. Parece que a pessoa engasgou no final. Renana. E aí saiu o nome.
Renana. Enfim, hoje nessa segunda-feira, 24 de julho, eu fui entrevistar o sensacional Edgar Wright e o jovem Ansel Elgort, que eu fiquei meio triste. Ele tava falando uma resposta, ele tava falando, quando eu ganhei meu primeiro iPod, eu tinha uns 9 anos. Não, acho que era mais novo. Eu falei, meu Deus do céu.
Você tava no lançamento do iPod, aqueles,
né? E o Rapazote ganhando milhões. Milhões fazendo merda. Filmes.
Enfim, foram entrevistas muito legais. Não tão muito legais. E eu queria falar sobre os bastidores dessas coisas. A gente já falou aqui algumas vezes como as pessoas ficam de saco cheio de dar entrevista.
Claro.
Os atores, as atrizes, os diretores e tudo mais. O Edgar Wright tá viajando há pelo menos um mês, divulgando um filme.
Nossa senhora.
E ele, por exemplo, vai ficar até setembro continuar a viagem dele. Aí, acho que na sexta-feira ele tava em Dubai. Ou não, ele tava na Ásia, parou em Dubai, né?
Sim.
Chegou no sábado aqui. Ontem ele foi no roteiro básico de gringo em São Paulo, Beco do Batman. Aí de noite parece que ele saiu. Foi na padaria.
Na padoca.
Hoje de manhã ele foi conhecer o bairro da Liberdade.
Legal.
Porque ele sabia que existia e queria conhecer.
É um rolê legal. Chinatown brasileiro.
Chinatown, Japantown. E aí ele foi dormir. Não, ele foi dar as entrevistas, começaram, não sei que horas começaram a vender. A minha primeira era pra ter sido às 2:04 da tarde.
2:04.
2:04.
A sua era a primeira?
Não, a minha primeira, com o Ansel e tal. Ele eu fui entrevistar umas 3:30, alguma coisa.
Caralho,
do tipo.
Nossa.
E ele tava destruído, velho.
Cansa, foda.
Tipo, tem 3 metros de cadeira pra cima da cabeça dele, pra você ver como ele afundou.
Nossa.
De cansaço.
Cara.
E aí eu acabei não aquela entrevista, sabe quando
não flui, né?
Não bateu, não ficou legal.
Uhum.
Aí eu fico agora me pensando se o culpado não sou eu, de não ter conseguido acordar o cara. Mas é que eu sou desses, né? Eu sou perfeccionista nesse tanto que eu acho que eu deveria ter feito isso.
Mas uma barreira física.
Mas nem sempre é possível.
É, existe uma barreira física.
Não, e aí tipo, as perguntas, eu fico também me questionando se as perguntas não foram ruins. Não foram ruins.
Não foram.
Foram interessantes, mas ele não sabe, não... Ele não tava muito empolgado de estar ali.
Se tivesse oferecido um corneto pra ele,
é verdade.
Ele ficaria animado.
É verdade.
Você já provou o corneto brasileiro?
Inclusive, ele prometeu uma nova trilogia do corneto, né?
É?
É, tava rolando um papo de uma nova trilogia
do corneto. Então, eu perguntei pra ele, tipo, porque ele tava falando que esse... Eu perguntei pra ele, esse filme que ele equilibra muito uma coisa muito artística e muito comercial, entretenimento comercial.
Sim.
Perguntei pra ele como foi isso. Ele falou que geralmente as pessoas dizem que faz um filme pra eles, no caso o estúdio, um filme pra você, que, uhum, né? Ele e nesse ele dois. Conseguiu acertar nos dois. E ele acha que isso é o objetivo correto, quer dizer, que é o melhor dos mundos, porque você ganha dinheiro e faz o que você, quer,
faz
fazer.
O que você quer fazer.
Aí ele falou que, tipo, e eu perguntei, e qual que é o próximo? É um pra eles ou um pra você? Ou você vai continuar nessa, a sua carreira, você pretende seguir nessa...
No equilíbrio.
Dele, cara, eu tô... Aí ele se entregou, cara, eu tô viajando pra caralho, eu só para, não consigo parar, depois disso eu vou ver e não sei o quê.
Uhum.
Mas enfim, teve um momento que ele bocejou,
nossa,
na entrevista. Nossa. Mas ele tava dando. Não foi tipo. Tava silêncio, ele bocejou. No meio da pergunta.
Nossa, momento.
Ele tipo.
Ele tava dando a entrevista quantas horas?
Ah, entendeu? Velho, não faço nada. Mas ele acordou cedo, foi dormir tarde, sim, e tá viajando. Não sei, sabe se lá qual horário.
Os horários,
cara, não, ele não bocejou por causa da pergunta. Cara.
Enfim, foi bastante complicado. Renan, o senhor tem novidades sobre o nosso convidado?
É, parece que ele está correndo, está vindo para cá, as últimas informações que a gente tem, porque ele achou que era amanhã.
Beleza.
Ô, louco.
Beleza, sempre, não é a primeira vez que isso acontece.
E eu fui ver o e-mail, tá, que era um e-mail de ontem, amanhã, hoje é segunda, inclusive está segunda no e-mail, mas tudo bem.
Mas tudo bem, enfim, seria o nosso Augusto Miranda, o Zé alguma coisa... Do filme Malas Artes. Se ele não vier, a gente vai continuar falando aqui, porque é o que a gente faz.
Cara, eu tô bem interessado nesse Malas Artes, assim, pelo que eu vi por cima. Mas ele tá também no elenco do Palhaço Bingo, né?
Sim, sim. É. Palhaço Bingo. Que a gente é legal, né? A gente é muito legal. E tivemos aí, na semana passada, uma resenha exclusivaça.
Exclusivaça.
Primeira mãozíssima.
Sensacional.
No ar, que mandaram a gente tirar.
Que beleza, né?
Não, na verdade não é que mandaram a gente tirar. É, aparentemente ameaçaram o autor dela, nosso querido Fábio.
A levar tapas na cara.
De muitas coisas não legais. Aí ele pediu muito encarecidamente,
mas, assim,
e pessoalmente, se a gente poderia tirá-la do ar. E eu...
Concordou, né?
Eu tiro, porque...
Eu acho tão interessante, é assim, assim, porque assim, se fosse Batman vs Superman, né?
Mas uma pergunta. Teve embargo?
Então, bom, hoje é o dia dos bastidores.
Isso,
aqui.
Vamos continuar nessa.
Ninguém tá. Já que, como disse o Hora lá, não tem ninguém ouvindo, vamos só nós ficar falando mesmo. É, não teve embargo. E o Fábio, ele mandou e-mails, ligou pro cara pra saber se ele poderia ou quando ele poderia publicar.
Não
obteve resposta. Ou seja.
Quem cala consente.
Exato.
Bom. Óbvio que foi pro... Ainda bem que tava elogiando, mas estivesse falando mal, né?
Não, isso é... Só falando bem do filme que tem cara de ser muito bom de fato, então...
Eu não sei se, gente, tem cara de bom de fato por uma única razão.
Me diga.
Não é o Bozo.
Mas ótimo, é que tudo bem, é um filme de ficção.
É que não é um filme de ficção porque é o Bozo.
O grande problema é que eles não poderiam usar a marca Bozo.
Eu sei, só que eu acho que transformar em bingo e fazer o... É o mesmo palhaço.
É.
Não foi tão ficcional, não foi um outro palhaço aleatório
mas
e contar uma história.
Mas eu não sei qual é o grande problema disso.
É que eu não consigo, nesse caso, eu não consigo
dissociar
os dois. Eu não consigo dar essa pro filme, não consigo, tipo, me entregue uma ficção. Porque ele não é baseado em ficção, ele não é um filme de ficção.
Ele é um filme biográfico,
é um filme biográfico.
Só que sem. É.
E aí tá, se fosse o palhaço.
Zero Hora.
Borbolinha, o palhaço Borbolinha. Ele é um gordinho e não sei o quê.
Ou era 100% ficção ou não, é isso?
Não, pode contar a história do cara, do ator, que é a ideia mesmo, no fim das contas.
Sim.
Mas aí o palhaço. Não faz com o cabelão pro lado. Não, sei lá, em vez de bingo, chamado de singo, porque B, uso B.
Só pra não parecer bootleg.
Você entendeu? É o famoso suecado.
Mas isso muda a cor do cabelo.
É que nem o Batman. Oh, até o filme lá que você falou do Batman com o Robin lá.
Batiguano.
Isso, até eles isso eles usaram Batman, mesmo. Ainda é o Batman.
Grande filme. Do Batman. Batman.
Desencanou completamente da realidade. Precisava, eu acho que podia ter, sabe?
Não sei, eu acho que não. É uma posição pessoal sua, eu entendo que é uma questão de gosto aí, né?
É uma questão, sim, isso
sim,
sou eu.
É uma barreira que você me colocou pra você.
Sim, sim, sim.
Mas eu acho legal, justamente, ele manter as características pra que as pessoas saquem na hora que, era pra ser o Bozo, só não pode por causa do processo, do famoso processinho.
Então, seria mais legal se eles assumissem isso.
Mas eles assumem isso.
Não.
Não no, no filme. Filme. Ah, não no pode. Filme. Não pode, porque não dá, senão é um processinho.
Mas quebra.
Porque o Bolsa é uma marca vai... internacional.
Mas não dá. Isso. Ou era isso ou não tinha filme.
Eles podem fazer um Down de Deadpool, velho. Vai lá no começo do filme, o cara... Pode até ser que isso tenha acontecido também, não tô falando de graça.
É, aqui. Você não viu o filme.
Ou mais no trailer mesmo.
O cara fala, olha, Bolsa... Ah, não, não pode, não.
Não pode... E acabou. Quebra isso. É. Aí você mostra o que eles estão fazendo.
Ok, ok, pode ser que talvez tenha feito isso, não sei.
Se ele vier... Meu Deus do céu.
Mas também não acho que é algo que prejudique, assim. O filme parece ser muito bem produzido, eu achei a ideia interessante.
É, uma ideia eu também acho interessante pra caralho. Eu era fãzaço
do Bolsa. Eu conheci o Arlindo Barreto. Eu fui dirigido por ele numa peça de teatro, cara.
Conte-me essa história, jornalista Eduardo.
O Arlindo Barreto, hoje, é um pastor, né? Um pastor, inclusive, com CDs, que ele...
Ele, a Mara Maravilha, o Rodolfo,
todo mundo, né? Nossa, né? Rodolfo, sim. Rodolfo é hardcore no pastoreio, né? Mas o Arlindo Barreto é, e ele faz, inclusive, CDs de música cristã infantil, como o Bozo.
Tá.
Ok. Eu vim a conhecê-lo porque meus avós me presentearam com alguns desses CDzinhos de música gospel do Bozo. E aí eu ouvia. Certo dia, eu estudava no Mackenzie, no colégio, antes de fazer faculdade por lá, organizaram uma peça de teatro, e é uma peça de teatro por puro nepotismo, cadê? Não, mas é por puros contatos, eu virei protagonista disso porque o diretor e organizador era da mesma igreja que os meus pais, virei protagonista da peça, e o Arlindo Barreto que fez a montagem, ele que foi o diretor... Que é o diretor de uma vez só, né? Que nem quando o Jô Soares dirige peça. Sim, uma vez, sim. Fez a montagem, tchau, nunca mais aparece. E ele foi, e em determinado momento, tinha um momento Arca de Noé lá, alguma coisa assim, em que todo mundo tinha que ir fantasiado de bicho. E ninguém me especificou nada, eu falei, foda-se, vou de dinossauro.
Justo.
Que era a fantasia que eu tinha.
Era um bicho, inclusive.
Eu acho sensacional, um dinossauro ali na Arca de Noé.
Sim.
Então eu tenho uma foto, tem um enchimento grande na barriga. Eu tenho uma foto com o Bozo. O Arlindo Barreto foi com a roupa de Bozo um dia lá, só pra fazer a alegria da galera. E ele tá pegando no enchimento da minha barriga, assim, e fazendo uma cara de susto. Porque de fato tava muito maior do que o meu corpo ali.
Onde está essa foto, jornalista Eduardo?
Em algum lugar, de algum buraco.
Eu acho que eu já vi no Facebook isso.
Tem uma foto minha de dinossauro com a minha mãe.
Ah,
com
verdade.
O Bozo, eu ainda não
comprei. Eu aguardo isso na próxima quinta-feira, no seu. Throwback Thursday.
Throwback Thursday.
Throwback Thursday. Baby Driver, eu falei da entrevista.
Sim.
Eu não sei se eu gostei. Eu gostei muito do filme, veja bem.
Ok.
Muito do filme. Mas eu acho que eu quero ver. Mas a entrevista me deu uma.
Broxada.
Não sei explicar. Não sei explicar.
Mas não em relação ao filme, né?
Em tudo.
Pegou um bode,
Eu tava muito empolgado pra fazer vídeo essa semana e não sei o quê.
Poxa.
Mas enfim, tá.
Eu vou te dar uma sugestão. Não, brincadeira.
Diga
a pior sugestão do mundo é falar, edita o seu vídeo no tempo da música, igual ao filme.
Fácil.
Mês que vem sai esse vídeo.
Tranquilão. E eu fazendo ainda, meu amigo, não sai mais nunca. Nossa senhora. Não, mas...
Mas o filme é realmente todo... sincronizado com a música?
Não. Ele é muito sincronizado com a música. Tem alguns pontos mais...
Ok.
Tem aqueles primeiros 5 minutos que você vê bastante. A sincronização... Quem não percebeu... os grafites tem a letra da música cantando.
Ah, que legal.
Depois veja o vídeo de novo.
Uhum.
E é muito legal, porque às vezes se ele passa de novo no mesmo lugar, a música muda. Enfim, isso aí.
Entendi.
É a história. Mas não é totalmente sincronizado com a música, mas ele é muito dependente de música.
Saquei.
Até ele tava contando na coletiva, o Ed Marat contou que o Ansel Elgort, ele tava sempre ouvindo a música dele.
Caramba.
Ele tava sempre ouvindo.
Legal.
Porque fazia... E até o Ansel contou que... que maravilhosa essa música. Que o...
não dá, essa música
foi difícil. Olha aí. Só na pai na enxada. Vida de pedreiro. Que maravilha. Comitiva do Rock Falcão. Onde eu tava? No Ansel Elgort.
No grande Ansel.
O que eu tava falando antes? Vai, me ajuda.
Eu não lembro. Ele tava falando que ele ouvia a música.
Ah, tá. Tem um momento que o. Em algum momento, algumas cenas e tal, o Jamie Foxx.
Jamie Foxx.
Ele improvisava muita coisa, tava xingando ele. E aí, ou ele... Tem coisa que você dá risada, né?
Claro.
E ele falou que o que ele fazia, ele tacava a música no máximo...
Pra não rir.
E ficava, tipo, olhando pro cara, tipo, não ouvindo o que ele tava falando.
É, pelo que eu vi do filme, ele nessas interações, ele costuma ser bem quietão e estoico, assim, né?
É, porque ele tem um problema de audição, uhum. Tem um zumbido, enfim... Uhum. Os motivos aí, você assiste os filmes, vamos ver. Mas ele tem um zumbido...
Que ele anula com a música.
Por isso que ele tá sempre com a música, ele tá sempre quieto, porque, enfim...
Entendi.
Quer dizer, a parte de ser quieto, ele tem uma coisa muito parecida comigo. Me identifiquei. Porque quando eu era pequeno, eu não conseguia prestar atenção no colégio se eu não estivesse desenhando.
Que louco.
Eu podia ficar olhando pra cada professor, que era igual a nada. Se eu tô desenhando, vinha.
E o que você desenhava?
Ah, aleatoriedades.
É porque assim, me veio uma cena...
Não eram pequenos caralhinhos voadores.
A cena desse que é o melhor Superbad, filme assim. De todos os tempos.
Só que não. O melhor filme sobre que sabemos
é Eurotrip.
Muito bem. Não, eu ficava desenhando. Sério, as minhas apostilas, os cadernos eram todos muito desenhados.
Uhum.
E às vezes eu lembro que alguns professores. Borbola, fazia pergunta e eu dava a resposta na hora. Tipo,
achava que estava viajando.
Um dos professores, meu, de geografia, falou que isso foi discussão no conselho de classe.
Nossa. Se poderia deixar você continuar desenhando.
Os professores ficavam putos. Os professores ficavam putos comigo, ou enfim, porque eu não prestava atenção no que eles estavam dizendo. E aí esse professor, ele queria fazer um estudo comigo, tipo, aleatório, assim. Aleatório não, ele queria me estudar, uhum. Pra saber por que que, enfim, como que eu conseguia fazer isso, enfim. Eu fiquei muito orgulhoso, na verdade.
É mesmo?
Eu fiquei, lógico, se o professor quer te estudar porque você faz um negócio que ninguém mais faz...
Claro.
Não é?
Sim, e se você conseguiu responder certinho, melhor ainda.
Sim. Eu era um aluno nota 8.
Pô, que criou uma expectativa. Nota 8.
Não, por favor, eu estudava pra passar de ano, né, meu amigo? E passei. Okay. Passei
tá bom, muito certo, porque, eu
tirando matemática. Matemática eu era meio... Era, né? Quem vê pensa... Augusto Madeira chegou.
Boa noite.
Muito bem, boa noite, meu querido. Olá. Tudo certinho?
Tudo, desculpa atrás aí.
Imagina.
Gente.
Que isso?
Quando eu estava escrevendo o meu roteiro aqui, todas as vezes eu escrevi Augusto Miranda. É normal te perguntar, confundirem ou sou só eu? Porque eu moro numa rua chamada Doutor Augusto de Miranda.
Acho que só você.
Só eu, tá. Eu escrevi toda hora Augusto Miranda. Eu falei, caralho, por que que eu tô escrevendo assim? Aí eu me liguei, quando eu fui pedir o transporte pra cá, eu falei, é por isso. É por isso.
Muita gente me chama de Gustavo, porque eu sou Gugu desde pequeno. E acho que quando vai me chamar Gustavo, formalmente, me chama de Gustavo.
Que Augusto seria Guto, né?
Guto,
o mais comum. Então vamos lá, indo direto ao ponto.
Sim.
A grande pergunta, quem é Pedro Malas Artes? Lembrando que é o filme... Calma, o nome completo. Malas Artes e o Duelo com a Morte, que estreia dia 10 de agosto... Que é daqui duas semanas?
Mais ou menos.
Né? Não é isso?
Não.
Enfim. Quem é Pedro Malas Artes?
Quem é o ator que interpreta?
Não, melhor sabemos que é o Jesuíta Barbosa. O personagem. Que é um marketing em torno disso. Quem é o Pedro Malas Artes? Não tem algum. Tem vídeos e tal?
Cara, o Pedro Malas Artes, na verdade, é um ícone do folclore brasileiro, né?
Sim.
Assim, das lendas orais e tal. Ele seria o equivalente assim ao Arlequim na Comédia dell'Arte.
Tá.
Ele é aquele pobre esperto, sabe?
Tá.
Aquele personagem que você simpatiza,
uhum.
que é a cara do livre-arbítrio, que nada prende ele, nem mulher, nem emprego, nem nada.
Sim.
Né? E aí o grande barato dessa... Eu acho tão bonita essa história que o Paulo Morelli, que é o diretor do filme, né? Ele prometeu fazer esse filme quando o filho dele nasceu. Ele falou, vou fazer esse filme pra você. E o filho dele tá com 28 anos. 29.
Demorou um pouquinho.
O Pedro, que já é cineasta, inclusive. Sim. Lançou um filme incrível recentemente. Mas eu acho que é porque precisava da tecnologia. Sabe o Avatar, que demorou a ser feito, porque ainda não existia a tecnologia?
Sim, sim, sim.
Pronto. Eu acho que o grande barato, além da história, de ser uma história incrível, do Paulo ter trazido... o Malas Artes e ter juntado toda essa fábula do duelo com a morte em si e tal, de ter o mundo de lá, é o filme nacional com o maior investimento em pós-produção que eu conheço, assim, são mais de 700 cenas com pós-produção.
Nossa.
E eu tive o privilégio de já ver o filme, tá muito impactante,
tá muito
bom gosto, é ótimo. E não é o efeito pelo efeito, pelo contrário, a pós-produção serve ao filme, serve à dramaturgia.
Sim. Você já trabalha com algum tanto, de, ou sei lá, com um pouco mesmo de pós-produção? Porque no Brasil não é tão comum, né?
Tem um pouco sim, mas não nesse volume.
Tá.
E eu acho até que a O2 está fazendo... É legal porque ela não foi fazer isso lá fora, né? Ela criou um departamento disso dentro da O2. É, então, legal. Investimento em mão de obra brasileira, em tecnologia brasileira, para poder estar continuando fazendo, estar investindo.
Isso é legal porque impulsiona, né? Impulsiona...
É meio que o Jorge Lucas foi fazer o Guerra nas Estrelas, não existia, né? Ele inventou a área médica, né?
Mesmo o James Cameron, né? Ele faz isso, ele inventa. Não tem, vamos demorar pra fazer, mas a gente faz. Né?
O que eu vi do trailer do filme, eu fui impactado com o trailer do filme pelo Facebook, no ad há algumas semanas. Que eu gostei muito é como tá aliada essa estética da tecnologia, dos efeitos, claro, mas com essa aura da literatura de cordel, da fábula, né?
Sim.
Eu achei muito interessante, cara.
E é engraçado porque a locação, porque tem um mundo de lá e tem um mundo de cá. O mundo de cá é o mundo real. Só que a gente filmou numas locações ali perto de Pedreira, Jaguariúna, que tem umas pedras, que tem umas árvores, que tem umas fazendas antigas. Que eu falei, isso aqui já é fabuloso, sem precisar de nada. Porque eu tinha muito medo que não ornasse, sabe, o mundo real com o mundo de lá. É. E já é, assim, muito, assim, a direção de arte do Tulé, os figurinos da Verônica Julián, tudo assim está rolando tão bem, assim, de um bom gosto visual, estético, incrível, incrível.
Sensacional, eu estou realmente empolgado, porque eu sou a favor dessas coisas que não tem tanto no Brasil. Acho que é isso que você falou, de impulsionar, tem uma indústria que produza mais coisas malucas,
eu
gosto disso.
E eu gosto quando tem essa raiz da cultura nacional, assim, né?
Você faz
uma ficção, mas você
explorar o que é nosso. O folclore tem muito pouca coisa que é explorada no cinema no Brasil, de folclore. A gente tem muita coisa de história pra contar.
E é um filme, eu vou dizer assim pra você, é um filme muito instigante, porque apesar de ser um tema fácil, de fácil assimilação, o Paulo conseguiu embutir, assim, discretamente dentro do filme, umas discussões legais. Como, por exemplo, a morte, essa morte que duela com o Malazarte, é uma morte cristã, uma morte que existe há 2000 anos, que se opôs à morte grega, que são as parcas, que são aquela tríade, né?
Sim.
A que tece os fios, a que faz a trama e a que corta. Então, desde o momento que surgiu Cristo, o cristão, a cortadeira ficou sem sentido. Ficou aposentada, tá lá sem ter o que fazer há 2000 anos.
Sensacional.
E elas moram do lado de lá, então tem uma brincadeira com isso. Do outro lado, do lado de cá, ele encarna no Malazarte a questão do livre-arbítrio, de não se prender a nada. E tem o meu personagem, chama Zé Candinho, não é à toa, porque é inspirado no Cândido de Voltaire, do determinismo, que é o cara que acredita que as coisas acontecem porque tem que acontecer. E eles viram os melhores amigos, o cara que acha que pode tudo e o outro que acha que aquilo é assim. Então, esses debates acabam ali dentro do folclore popular, das lendas, da fábula, assim. Se tornando muito interessante, com várias camadas, assim.
É o que a gente se fala de cultura pop, que nunca é só o que vocês estão.
Nunca é só isso.
Se você for atrás, tem
camadas
muita coisa.
E mais camadas,
Augusto, você é o que a gente chamaria, se estivéssemos nos Estados Unidos, de character actor, né? Tipo, você faz todos os personagens de todos os lugares, série, TV, comercial, cinema, teatro, tá em todos os lugares.
É, a ideia é ocupar e avançar. É como os mongóis, a gente ocupa e avança.
Dividir e conquistar.
Mas você gosta de fazer isso? De ser esse cara? Nunca vi tipo, uma coisa, sei lá, por exemplo, filme? Você já foi protagonista de um filme?
Não, mas tem uns filmes agora, esse ano por acaso, eu vou estrear 8 longas, né?
Meu Deus, é coisa pra caramba.
E nesses todos eu tenho meu orgulho. O Malazarte é um personagem muito bacana. O Bingo, o Rei das Manhãs, que estreia agora em agosto também, do Daniel Rezende, é um baita personagem legal. O Beijo no Asfalto, direção do Murilo Benício, também é um personagem legal. Tem vários. Esse que eu tô filmando agora, que eu tô assim, careca e tal, é um baita personagem incrível, com a história sobre o 4x100 do atletismo feminino. E as meninas perdem a Olimpíada no Rio e começa a reconstrução da Olimpíada de Tóquio. Eu faço o técnico do time do 4x100. Que também é um baita personagem que tá me dando um prazer incrível de fazer. Mas protagonista é aquele que bota a cara no cartaz. Em filme, não. Mas em série, sim. Aliás, duas dessas séries estrearam esse ano, né? O Homem da Sua Vida, pela HBO.
Sim.
E uma que estreou num aplicativo da Studio Plus. A Studio Plus lançou esse ano um aplicativo que é como se fosse um Netflix, qualquer coisa do gênero, especializado em séries curtas, que eles chamam de Short Series.
Tá.
E E a série que estreou produzida no Brasil por uma produtora francesa chamada Crime Time, ou Hora do Perigo, é protagonizada por mim e acabou virando um carro-chefe do aplicativo e tal. Foi premiada na França, ganhamos prêmios também no festival na Argentina agora e a série está incrível.
E é em português?
É em português, legendado e dublado em mais de 8 línguas. É uma coisa impressionante.
Sensacional, a gente não ficou sabendo disso. Tipo,
eu vou... Não. Aqui no Brasil, ela está atrelada ao assinante da Vivo, porque a minha irmã, a Vivendi, que é uma grande corporação, que é dona do Estúdio Plus, da Universal, também é dona da Telefônica. Então, aqui no Brasil, ela, por enquanto, o aplicativo está atrelado aos assinantes da telefonia da Vivo.
Pô, mas eu sou assinante e não recebi nenhum.
Ficou sabendo.
Não fiquei sabendo, cara.
Não, minha cara apareceu até já na conta da Vivo.
Que coisa maravilhosa.
Mas tem lá, eu até vou dar a mãe aqui para vocês. Você manda um SMS para 1515, que é o Vivo Internet, e só escreve a palavra séries.
Séries.
E aí ele vai te responder, bem-vindo ao canal de séries. Caramba. E aí você... Atrela lá, paga uma miserinha, sei lá, qualquer coisa, R$3.
Pô, legal.
E aí, e tem acesso.
Não faz ideia. E assim descobrimos que o senhor Eduardo não paga a conta, né? Porque ele não vê.
Eu tô um mêsinho atrasado. Mas é que eu recebo online.
E só pra dizer assim, essa coisa do aplicativo, que é muito revolucionário, porque ele foi feito pensado para plataformas móveis, porque. Sim. Os episódios têm 10 minutos, então ele foi pensado...
Para ver no celular.
Para ver no celular, no ponto de ônibus, no metrô, enquanto almoça e tal. E a qualidade das séries é impressionante, nem por causa disso é feito de qualquer jeito. E também é muito pulverizado, assim, tem produção da Argentina, da Alemanha, do Canadá, da Itália, é muito bacana. Cara, assim.
Isso me lembrou o Matheus, o Balconista.
Sim, Matheus Solano, vi vídeos dele.
Que começou como também era uma ideia, mas isso 10 anos atrás, né? Não sei, faz um tempão. Era da Claro, eu acho, não era? Era uma produção...
Não tenho a menor ideia.
Cara, ele vendeu depois de pronto já. Não foi
vendeu depois de pronto. Não foi
produção. Na verdade, anterior. Vendeu depois de pronto, vendeu depois que o Matheus bombou. Matheus Solano é meu grande amigo, eu sou cupido do casamento dele.
Olha só.
Sensacional.
A gente fez um curta juntos. Eu, ele e a mulher dele, quando não era a mulher dele, ele conheceu no curta. Ela fazia minha mulher e ele era o amante dela.
Olha só.
Sensacional. O que eu falei que você faz um monte de coisa, você falou 8 filmes aqui. Eu fui no Wikipedia, né? Eu sou essa pessoa.
Contou.
Não, nem que eu contei. Mas, por exemplo, tá lá. Recordista de participações na série Cilada.
Eu não sei quem escreve o...
Isso está escrito lá.
Wikipedia. Eu não sei quem escreve o Wikipedia e até hoje eu não me dei o trabalho de ir lá...
contabilizar.
Reescrever. Na verdade, eu tenho o maior carinho pelo Cilada. Eu fui fazer um episódio do Bruno na quinta temporada. Que era um amigo muito mala, chamado Sandro. Que era aquele cara que pede pra dormir na sua casa e não vai embora.
Tá.
Nunca. Só que funcionou tanto, chamava até o hóspede, pra você ter ideia. Funcionou tanto que o Bruno resolveu fazer uma sexta temporada em que ele ficava solteiro e o Sandro virava o melhor amigo dele, tava em todos os episódios. Tal.
Tá.
E aí depois, quando rolou o longa, o Cilada.com, o Sandro está no filme também. Mas não quer dizer que eu seja o recordista e nem que seja o carro-chefe da minha carreira.
Não, com certeza não.
Inclusive, inclusive, uma pitadinha histórica. Caiu meu computador no chão, fui ao shopping, precisava consertar o meu computador, precisava trabalhar. Sim. E o cara falou, eu preciso de 2 horas. Eu tinha 2 horas no shopping, portanto, eu fui ao cinema.
Justo.
Muito irritado, eu tinha trabalho e o meu computador estava detonado. Eis que um personagem começa a falar, holy shit, né? Estamos falando.
Era o próprio Sandro.
O próprio Sandro. E eu, de tensão, tem gente que ri quando fica tensa, nervosa, né? Eu tive uma crise de riso, 1, 2, 3 vezes, que é o cinema, sabe quando o cinema faz... De modo que agradeço. É o personagem coadjuvante do meu coração.
Holy shit, motherfucker. Holy shit,
motherfucker. Eu adorava esse lado. Outra coisa que está escrito no Wikipedia, já que estamos mentindo, você coordena e ministra oficinas de preparação para novos apresentadores do Multishow?
Eu fiz isso durante alguns 5 anos. Isso... Eu tive uma relação com o canal de ter feito já várias coisas lá dentro e teve uma hora que o Multishow deu uma guinada para as coisas reality, né? Reality, não entenda Big Brother.
Sim, sim.
Reality,
sim,
qualquer jeito de filmar que parece que as pessoas estão vivendo aquilo de verdade.
Sim.
Isso pode ser o Bruno de Luca no, claro, fingindo viajando, que está viajando. Ou as meninas que estão conhecendo uma ilha paradisíaca.
Sim.
Ou várias meninas gostosas numa casa bonita.
Sim, sim.
Pode ser qualquer coisa disso. E aí eles começaram a... como chama isso, a garimpar, né, talentos, novos talentos, que, tal, que não tinham muita experiência, mas que também não queriam trabalhar para que fossem atrizes ou apresentadores que tivessem esse ranço, mas sim que pudessem estar ali trabalhando nessa linha do, do reality. E eu tenho um, um time muito bom, que é o Léo Pinheiro, que foi um menino, garoto, que ele apresentava um programa Tim ao vivo na TV Brasil, de horas, e ele tocava isso muito bem e virou um técnico. Então ele era o meu técnico, que tinha essa manha toda. E o Márcio Libar, que é um ator palhaço, que tem uma oficina chamada Oficina do Messier, onde ele vira um dono de circo muito mal, em onde você, a oficina trata, você tem que entrar pro circo dele. Para entrar no circo dele, você tem que convencer ele com a verdade, solamente, a pura verdade.
Oh,
e aí é incrível, na verdade é uma baita transformação, assim. Na verdade é um tirar de máscara, um cair de máscaras, assim. Quem passa por essa oficina é... ganha um elo assim para sempre. Eu não tenho tempo já que eu não faço, mas eu aprendi muito fazendo. Eu, enquanto dava oficina, aprendia muito. E sou amigo de todo, desde repórter de festival de rock and roll, a meninas de programas eróticos, a meninas de programa de esportivo, e toda sorte de coisa. Mas foi bem bacana.
Deixa eu perguntar para onde manda meu currículo, mas então já que saiu.
Eu tenho uma pergunta sobre a sua preparação e o seu treinamento, porque você falou dos 8 filmes que vão estrear esse ano, né?
Sim.
Qual foi o tempo aí, mais ou menos, entre uma produção desses 8 filmes e a outra que você teve, assim, de preparo para ir de um personagem para outro? Porque, por exemplo, um filme como Malas Artes tem uma estética, tem um tipo de atuação, imagino, diferente de um filme como o filme que você está fazendo agora, em que você faz um...
No Malas Artes eu tive aula de prosódia, né?
Uhum.
A gente teve que afinar um sotaque do interior que não... que não fosse nem goiano, nem cearense, nem mineiro, era alguma coisa que fosse ali...
Ser fantástico dentro das regionalidades, né?
E também aula de equitação, que foi engraçado, porque eu sabia que eu ia andar no Pangaré, que meu personagem era pobre, e aí me botaram para fazer aula na Hípica, no Rio, num cavalo mangalá, de 4 metros.
Tem que aprender.
Eu tentei
depois
convencer o meu professor a cavalo, falei, eu não vou andar num bicho desse tamanho. Ele falou, mas se você andar nele, você anda em qualquer coisa. Aí eu falei, tá bom, então vamos nessa. Mas geralmente, assim, não tem essa...
Não tem muito tempo.
Não tem esse glamour. Na verdade, eu resto todo dia para o anjo da agenda. É, eu, por exemplo, estou fazendo esse filme em São Paulo, mas continuo gravando o Zorra no Rio. E o Zorra são vários esquetes, você sabe, né? A gente vai da Galileia até o Supremo Tribunal Federal.
E pegou, recebeu o texto, rapidinho já está gravando, né?
Sempre. A gente ali, a gente, de uma hora para outra, a gente vai, caracteriza pesado e faz... O que a gente faz muito certo, meu processo, assim, é estar muito ligado nessa, entender essa história que eu vou contar e saber que jeito que eu posso contribuir com a minha experiência, com a minha vivência e tal, procurar ver algum material. Esse filme também foi muito rápido agora, esse filme da Olimpíada. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Então comecei a ver filmes que tratavam do assunto, ler sobre... Os profissionais, o técnico da seleção brasileira está acompanhando a gente, então dizendo tecnicamente o que é, o que não é.
Isso é importante.
E eu me inspirei um pouquinho no visual do Larry Pascar, técnico do Burro. Raspei a cabeça, botei um bigode e falei, vamos lá para.
Sensacional. Augusto, dá um resumo. Quando que você começou, cara?
Eu comecei. Eu fui assistir, logo que eu estava 15 anos, 15, 16 anos de idade, eu fui assistir umas amigas minhas. Tinham preparado um mini espetáculo para os professores dela de teatro que estavam fazendo aniversário junto, que era o Roberto Bontempo e o Rony Vilela. Aí eu fui assistir, saí de lá com a picadinha do mosquito, né, da vida artística. E aí enlouqueci, que entrei no curso e não saí mais, nunca mais. Eu posso me julgar assim, eu sou um ator de teatro, que eu fiquei 28 anos sem sair de cena.
Tá.
Caramba. Mas ao mesmo tempo... Eu fiz um dos últimos filmes da Lei Sarney, quer dizer, Em 89 eu tava fazendo um longa. Nossa. Aí, aí o cinema acabou.
Sim. Sim.
Talvez por culpa minha, né? Porque eu entrei.
Acho que foi uma coincidência.
Talvez.
Mas aí, logo um dos primeiros filmes da retomada foi o Carlota Joaquina. Uhum. Eu fiz. Uhum. Eu falei, pô, agora vai, né? E aí fui meio capengando ali, nunca deixando de fazer. Aí nessa altura eu comecei a fazer muitos curtas e curtas de várias faculdades de cinema. Que nessa época, antigamente só existia a UF no Rio, uhum. né? Universidade Federal Fluminense, depois se espalhou na Estácio, na PUC, Darcy Ribeiro, vários. E eu passei por todas, e curtas de amigos. E é aquela coisa, né? Os amigos de curta vão virando
diretores,
vão virando. Sim. A coisa vai andando toda. E aí hoje eu já tô lá com 70, 80 filmes. Muita gente já me chama de o novo Wilson Gray. Que era um cara. Mas o Wilson Gray fez quase 300 filmes, numa época que se filmava muito também e tal. Mas mais do que a quantidade aí, eu tenho prezado muito de fazer bons trabalhos, bons projetos. E eu gosto muito de fazer cinema e tal.
Eu tinha pensado no Samuel Jackson de comparação, porque Samuel tá sempre Jackson. Em todos os filmes. Uhum. Faz alguma coisa em todos os filmes do
amigo
mundo.
Chama, ele vai lá.
É, ele tá, vamos aí, vamos. E tá, aparece em todos os filmes.
Samuel Jackson ainda faz filme bom, né? Então dá pra comparar.
É, então.
Dá pra falar do Nicolas Cage também, faz todo tipo de filme, mas aí. Embora eu goste muito dele.
Ele não seleciona bem. É.
Eu quero um dia ter a moral do Samuel Jackson, que ele filmou, né? O Compadilha lá.
Uhum.
E quem montou o Robocop foi o Daniel Rezende, que dirigiu tanto Bingo quanto O Homem da Sua Vida. E ele me falou uma coisa que eu não sabia de jeito nenhum. Ele já chega com as suas próprias perucas.
Você tá brincando, né?
Não é uma coisa que ele fala, ah, tive uma ideia, se eu usar uma peruca assim na lift, eu vou usar essa peruca.
Sensacional, então, né,
eu cara? Sei que na história, ele fez isso com o Tarantino já no Pulp Fiction.
Pulp Fiction
é que era pra ele ter, era pra ele ter, na verdade, um black. E aí ele chegou com aquele cabelo que não é bem um black, ele é mais escorrido. É
sensacional,
né?
Aquele cabelo.
Sensacional. Muito legal.
Ainda bem que ele faz isso, ainda né? Porque ele arrasa, né?
Exatamente.
Eu queria ter esse moral de qualquer coisa. Eu vou fazer do meu jeito. Por favor, senhor, por favor, faça.
Você tem que ter.
Se do jeito que você
quiser. Você tem que ter bad motherfucker na carteira.
É verdade, né? Bad motherfucker.
Augusto, eu queria te perguntar, como a gente falou, você falou muito do cinema nacional, falou do período da morte do cinema nacional e da retomada. Como é que você enxerga hoje a produção nacional? Porque, assim, nos últimos anos, muitos dos meus filmes favoritos do ano, assim, daquela lista que eu faço pra mim mesmo, foram nacionais. E foram filmes normalmente fora, um pouco fora do circuito comercial, mas filmes conforme eu fui crescendo, quando eu era pequeno, eu não via, ou talvez porque eu não cheguei neles, ou porque não via com tanta frequência sendo produzidos. Como você enxerga que tá hoje e o que você enxerga que pode vir a acontecer no futuro?
Cara, eu como uma pessoa que trabalha nesse segmento, eu vou dizer que melhorou absurdamente, né? Hoje em dia você tem uma demanda de trabalho que não tinha. Eu, quando estou falando assim, dos anos 90, você tinha 8 filmes no ano. Hoje em dia, não sei quantos são, 70 e tal, mas se você somar a produção de séries e a produção de... Isso você, na verdade, virou uma indústria de fato, sabe?
Sim.
Hoje em dia você. A quantidade de técnico de som, de microfonista, de maquiador, de coisa. Criou-se uma demanda que não tinha uma oferta. Então começou a surgir gente. Quem era assistente, quem era isso aqui, virou o técnico, quem era. Uhum. Então, assim, a gente tem trabalho para toda hora. Sabe aquela fase que você fala, ah, eu sonho um dia poder tá lançando um filme, como agora o Malazar, tá filmando um filme e já tem um outro em projeto.
Uhum.
Isso está acontecendo de fato, entendeu? A indústria... Tudo
bem, movimentando, né?
O vento está batendo na vela e o barco está indo, assim. Isso, eu acho, também foi muito ajudado pelas leis e tal. A lei de fomento do cinema, muito apoio das estatais e principalmente a lei da exibição, né, na TV, que é uma lei que você... Sim. É obrigado a exibir um conteúdo nacional.
Em horário nobre, né?
Em horário nobre. Você vê que a indústria audiovisual é uma das que não sentiu a crise. Essa crise que atingiu várias atividades, não atingiu. Agora, tudo pode piorar, né? Quando a gente não tem as pessoas certas nos lugares certos. Então a gente tem que rezar e trabalhar muito para que as coisas continuem nos eixos, andando. E um outro aspecto disso, eu falar assim para você, eu acho que tem crescido em várias vertentes, assim. falam muito, ah, o Brasil tem feito muito comédia e tal. Não tem o mercado da comédia. E que se faça comédia. Sim. E que se faça cada vez melhores comédias.
Sim, com certeza.
Entendeu? Sim, sim, sim. Isso não vai impedir de ser feito um filme de ação, um filme de romance, um filme de pesquisa, os documentários, os filmes de autor, né? Eu, para mim, também, eu sempre gosto mais desses filmes de autor mais abusados e tal. Mas eu sou um cara que transitou muito, assim. Eu fiz desde as grandes produções, como as comédias rasgadas, como também os filmes daqueles que vão pro Festival Tarkov, entendeu? Festival na Coreia do Norte. Sim. Eu faço esses filmes também, entendeu? Inclusive, ano passado lançou um que é O Espelho, do Rodrigo, que é um filme, assim, que foi eleito um dos 100 melhores filmes do ano. Aqui no Brasil ninguém sabe que ele existiu, mas ele foi eleito por um americano um dos 100 melhores filmes do ano, cara. É um filme, assim, de experiências, um jeito de filmar único, assim. Isso sou eu e outra atriz, sabe? Então, tem pra todo lado, tem. Sabe? Tem, a gente...
Teve um filme que eu assisti no ano passado, ele acho que ele é oficialmente produção e primeira exibição de 2015, mas ele saiu pro circuito em 2016, que é um filme do Ali Moritiba. O primeiro filme do Ali Moritiba é o Para Minha Amada Morta, que é um filme também que pouca gente viu, e é um filme que... Você já viu isso?
Não.
É que o rei aqui manifestou no movimento.
Não, é comentar justamente que o grande problema é consumir esses filmes, né?
Então, mas é porque a entrada no circuito é difícil, sim, né? Sim.
A entrada no circuito é difícil, a quantidade de cópias geralmente é pequena, e se você não sobrevive a primeira semana, tchau. Já era.
E nisso entra muito da participação do público. Como é que você sente isso? Porque eu já fui desses que falavam, não quero ver filme nacional.
Filme nacional era um gênero, na real.
É um gênero.
Quero ver um filme nacional, o que tem aí?
É isso.
Eu acho que, assim, ao longo do tempo rolou uma leve mudança. Mas eu queria saber da sua perspectiva, estando inserido, se você acha que o público ainda tem uma parte do público que tem um bode mesmo, e sei lá, ainda precisa ser...
Educado?
Educado.
Eu acho que tem... é tão difícil dizer isso, porque, assim, isso tem que se basear em muitas pesquisas, né? O brasileiro... Um grande exemplo disso, agora eu vou dizer para você. Eu entrei no Zorra, muita gente acha que é o Zorra Total ainda. Não. O Zorra Total acabou há 4 anos.
Sim.
E ele foi substituído pelo Zorra. Sim. O que é uma fraude, porque teria que ter mudado de nome, já que mudou...
Mudou absolutamente tudo.
Sim. E aí, mas a Globo tinha muito medo de mudar o nome do programa por questões comerciais, porque o Zorra Total, com aquela cultura do humor que vem da rádio, etc. e tal, tinha 15% de audiência. 15% de audiência é um negócio, não é desprezível.
Uhum.
Então, não deixou-se mudar. A gente viveu um preconceito muito grande, mesmo tendo mudado radicalmente o programa, das pessoas que não curtiam muito o Zorra antigo. E com aí certeza. A gente foi tocando e foi conquistando. Ano passado fomos indicados ao Emmy, pela primeira vez um programa de humor foi indicado ao Emmy. E a gente está cada vez mais afinando e tal. E hoje em dia a gente está com 24% de audiência.
Bom.
A gente conquistou o público da classe A, da classe B, o público jovem, o público da internet.
Quem não assistia, então? Antes tá assistindo, né?
Está assistindo. A gente recuperou um mercado para o programa que não tinha mais.
O Zorra, ele é mais politizado.
Sim.
Hoje em dia,
muito
totalmente.
Mais politizado. E como é que foi essa... Enfim, conquistar...
Apesar que eu vi uma politização no Zorra Total, mas era uma coisa muito rasa, talvez.
Cara, não, a gente tem batido... Eu acho que a grande mudança, para além da estética, do jeito de filmar, do elenco e tudo, é a balança para onde vai a piada, entendeu? Qual é o foco da piada? Antigamente a piada ficava muito em cima do oprimido, né? Do homossexual, da mulher gostosa e tal. E hoje em dia a gente dá porrada no opressor. Entendeu?
Uhum.
Ou é o juiz, ou é o pastor, ou é o deputado, ou é a tecnologia em excesso, na verdade é um humor sobre o cotidiano, mas não dá pra gente ignorar o que está acontecendo. Né? Na verdade, o lema desse ano do programa é: tá difícil competir com a realidade. Eu vou dizer até para você, porque a gente tem lá, sai os capítulos, escreve, a gente vai produzindo. Aconteceu uma notícia bomba? A gente produz em 2 dias uma cena para ir no ar na mesma semana. Numa loucura. E às vezes a gente está gravando e sai outra notícia bomba, porque a gente fala, já ficou velha essa cena que a gente está gravando agora.
Nossa, cara. Isso é complicado.
Entendeu? Tá, o negócio está...
O pessoal brinca com House of Cards.
A gente está caminhando.
Todo mundo.
Não, ainda vi que tem jornal agora falando que as eleições podem atrapalhar as reformas. Meu Deus do céu. Jornal já está publicando
eleição
isso,
atrapalha
velho.
A reforma, está
já está no jornal. Também que, enfim, mas... dá uns sustos. Augusto, só pra terminar, eu te fiz essa pergunta quando eu esqueci qual é o nome da série agora que eu te entrevistei faz um tempo.
Agora sim.
Isso. Você realmente esteve no comercial com a Gisele Bündchen da Sky?
Tive.
Que nunca apareciam os dois na mesma cena.
Isso é facílimo de explicar. Mas existe sim alguma. Existe mais de um plano em que a gente está junto.
Tá.
Na verdade, foram 6 campanhas ao longo de 4 anos. Uma delas em Los Angeles, a outra dela em Boston. Obrigado, Gi. Eu tenho visto de trabalho por 10 anos nos Estados Unidos, por sua causa. Muito obrigado.
Fizeram que nos ouve sempre, toda semana.
E as campanhas eram baseadas até em estilos de cinema,
né? Sim.
Tinha a máfia, o circo, os monstros e etc, etc e tal. O que acontece é o seguinte... A Gi, como você sabe, é uma moça muito demandada, né?
Sim.
Então, o contrato dela era muito certeiro. Sei lá, a gente levava 2 dias, de 2 a 4 dias para fazer 10 filmes da campanha. E ela gravava só 2 dias, 6 horas por dia.
Tá.
E a hora extra dela era bem cara.
Imagina.
Dá para imaginar.
Então, quando o carro dela chegava, sei lá, a 4 quarteirões da produtora... Já estava todo mundo em pânico, porque tinha que fazer ela chegar e render o máximo possível. Então, geralmente, o que eu fazia, eu chegava antes dela, fazia a minha parte, ela chegava, eu dava o meu lado para ela, para cobrir o lado dela, depois ela ia embora e a gente continuava a fazer o resto. Tinha dublê, daí botava um dublê pra fazer ela de costas e tal, e tal, e tal.
Botava tipo Borbes de peruca.
Não, mas é mais ou menos o que eu achei que acontecia mesmo. Filma ela e filma ele, mas você tava lá com ela mesmo.
Sempre, o tempo todo.
Ah, tá. Tem mais um paralelo pro Samuel Jackson e o Neymar.
Grande expoente brasileiro.
Na ponto da minha mãe mandar presentinho pra Viva, pra filha dela, pra conhecer as 3 irmãs, a irmã gêmea, as outras.
Que coisa maravilhosa, cara. Sensacional. Então vamos lá, Malas Artes e o Duelo com a Morte estreia dia 10 de agosto. A gente sempre fala isso, mas e você lembrou agora há pouco. Assista na primeira semana.
Sim. Gente, eu vou falar só uma coisa pra vocês.
Diga.
O elenco, eu tenho que citar esse elenco maravilhoso,
por favor,
cara. Sim,
por favor. Realmente.
Jesuíta Barbosa, Izzy Valverde, Vera Holtz, Leandro Hassum, Julinho Andrade, Milian Cortaz, Augusto Madeira, Julianina e Juliana. Juliana. Não, não é. Ai, meu Deus, ela vai me mandar.
A Ju. Sensacional. Realmente, o trailer tá muito legal. Malas Artes, procura no YouTube que você vai encontrar o trailer. E no dia 10 de agosto, vão assistir e assistam na primeira semana. Porque é legal, a gente sempre fala de cultura pop brasileira que às vezes não existe. Não existe uma indústria exatamente, e é importante ter um filme como esse. Augusto, brigadão por ter vindo, cara. Mas
não deixa de ver no cinema, que é um filme muito lindo, um filme que tem uma estética pra se ver no cinema. Vai perder muito se deixar pra ver na TV.
Exato. É, que tem
gente...
Ah,
tem gente que fala, daqui a 2 anos,
na TV,
editado o negócio.
E uma coisa que eu esqueci de comentar, você falou que foi ele fez pro filho dele.
Sim. Né?
Demorou tanto que, inclusive, o Leandro Hassum está gordo no filme. Ele não está o bombadão de hoje. O handsome Leandro Hassum. Leandro Handsome.
Ele já tinha feito a operação.
Já tinha feito, mas, não
mas
tinha,
ainda.
Estava em processo.
Sensacional.
Eu lembro da frase clássica dele: falou, projeto tanquinho, me aguardem.
Maravilhoso. Então é isso, meus queridos amiguinhos. Semana que vem estamos de volta. Acompanhe nessa semana ainda lá no YouTube com entrevista com Edgar Wright e o Ansel Elgort. E na semana que vem, neste asterisco, nesse mesmo programinha bonitinho, Márcio Imperator. Sensacional. Imperator, gente. Aquele beijo, gente. Outro tchau.
Tchau.